Salve Coelhada, Decadentes número 272, que ao mesmo tempo é um fechamento da temporada 2020-2021, e a gente conversar aí sobre as grandes contratações que já chegaram para o grupo aí 2021, todo mundo animado, todo mundo entusiasmado aí com as contratações feitas, né? Eu sou Jairo Viana, estão aqui comigo os culpados de sempre, e o senhor Alisson Fernandes, que eu vou deixar dar o seu boa noite no primeiro lugar aí. Doutor Alisson, dê sua boa noite.
Boa noite, Caramelo. Boa noite, demais companheiros aí da nossa bancada virtual. E vamos falar aí sobre essa pré-temporada que já começou e sobre esse mercado agitadíssimo, só que não, do América.
É, tá difícil, viu? Todo mundo tá muito ansioso com essa história aí. Vou começar com, já que hoje não tem resuminho do Thales, né? Porque não teve jogo, e ele tá aí com essa conversinha mole aí. Thales, dê sua boa noite.
Boa noite, ô bicho, falar que não tem contratação, nós mandamos Felipe Augusto para os Marinhos, gente, tem coisa melhor que isso não, ué. Meu Deus, ué. Chupa, campeonato começa sei lá quando, tô preocupado com isso agora não, show do Ribamar, segue o jogo aí, ô Pantera Cor-de-Rosa.
Lucas Deleucas, deixa boa noite.
Boa noite, pré-temporada, né, falou um pouquinho sobre expectativa do ano, fechamento da última temporada, tudo meio lento ainda, mas vamos que vamos.
Isso aí. E, Felipe, comente aí como é que tá seus entusiasmos dessa boa noite. Tá entusiasmado com 2021, meu filho?
Olha, eu ainda não deu para ficar entusiasmado, mas os bares de Castelo e região, pelo visto, ficaram com a contratação do nosso glorioso Leandro Cachaça, né? Então, vamos ver o que mais nos aguarda.
Ué, mas ele tá, você já tá sabendo até onde é que o homem tá morando já?
Ó, o CT é na região aqui, né? Então é mais Sei. Provável que ele frequente os bares perto do CT, né?
Que isso, aqui ele tá na vigilância aqui. Tem uma rede de inteligência de torcedores americanos no bairro Castelo aí que impede que essas coisas aconteçam. Né? E não é isso, Thales? Você vai passar a frequentar os bares do Castelo aí para vigiar melhor os jogadores da América?
Bicho, o que eles fazem fora do horário de trabalho? Eu tô cagando para isso. Vou continuar frequentando os bares do Castelo aí. Essa geração aí, mimimi que fica nisso. Deixa o cara encher a cara, gente. No dia metendo gol, foda-se.
Isso é que é o problema, meter gol. Bom, então a gente começou aí, a gente vai comentar alguns tópicos aí para a semana, né? O Campeonato Mineiro começa semana que vem. A gente já tem um jogo aí contra o Boa no domingo. No domingo mesmo?
Sábado,
né? Mudou. É, a gente joga contra o Boa no sábado. É, e aí começa já valer, né? A gente, em particular, vai fazer uma pré-temporada mais longa para o time considerar titular. E vamos jogar aí pelo menos 3 jogos com os meninos da base. Com o time totalmente reserva mesmo, a princípio, né? O que vocês acham disso? Vocês gostam dessa ideia, dessa iniciativa aí?
Ah, então, deixa eu puxar o barco aqui, só, e já sendo crítico da vez, já que vai começar com a garotada e tal, cara, pra que tem que escalar esse cara do Cruzeiro aí, esse tal de Arthur? O contrato do cara termina, acho que é maio agora, pô. Cara, sacou? Só se tiver uma cláusula lá que vai continuar com o contrato dele, alguma coisa assim. Se não, bicho, é tchau e benção pro cara, não tem que colocar o cara pra jogar, não.
Mas eles devem, como ele não teve oportunidade nenhuma no passado, eles devem pelo menos testar ele, né?
Testa ele vai bem, e aí?
Deve ter algum contrato, e aí?
É, tem que ter alguma coisa, cara. Mas conhecendo a América quando a gente conhece, bem provável que não. Ele deve fazer jogos bons e em maio ele vai embora pra bicharada.
É, se for assim, aí não compensa, né? Preferível testar um nosso da base.
Não faz sentido nenhum.
O que vocês acham?
Assim, tirando essa ponderação que o Thales falou, que é verdade, a ideia eu não acho que o América fez no sentido de no estilo que o Atlético Paranaense vem fazendo algumas temporadas, né? Eles colocam no estadual realmente um time alternativo ali para dar mais tempo de preparação para outros. A gente fez meio que por necessidade, né? Mas de qualquer modo eu gosto da ideia. Assim, a questão é só a gente saber como que esses meninos vão estar preparados, porque querendo ou não, pra gente, uma coisa que isso divide opiniões na torcida, pra gente o campeonato estadual ainda é importante. A gente vai ter uma oportunidade essa temporada muito boa nesse sentido, porque o Cruzeiro já tá meio quebrado mesmo, de qualquer forma, o mesmo Cruzeiro inteiro a gente já tem condição tranquila de bater de igual para eles, e o Campeonato Mineiro vai estar começando no mesmo dia que o Campeonato, na mesma final de semana, que a Série A vai estar acabando, né? Então, tudo indica que o Atlético vai entrar bem depois aí, com um pé e meio a menos, pelo menos no começo do campeonato. Então, assim, é uma chance que a gente tem de ficar muito bem classificado para a gente conseguir ir com vantagem para a fase final, né? Eu acho que para a gente é importante. Mas, de qualquer modo, eu acho que é bom a gente testa os meninos que a gente veio cobrando ali ao longo da temporada, né? O Carlos Alberto, o Cauê, a gente vai ter a oportunidade de ver mais ainda o Sabino,
Lucas Luan.
Lucas Luan, o Thales lá, o lateral direito, né? Então, uma oportunidade, o Gustavinho, então, a oportunidade de a gente ver esses meninos jogar que provavelmente a gente não vai ter na Série A, né? E eu acho que a ideia é muito boa. A gente fez por necessidade, não fez por uma opção, mas de qualquer modo, eu acho que a ideia é muito boa e tomara que os meninos vinguem aí para a gente conseguir aproveitar pelo menos um ou dois para a sequência do campeonato e eventualmente ter que fazer uma venda depois desses meninos.
Tô com o Lucas nessa, acho que eu gosto muito da ideia, acho que a América já deveria fazer isso quase que todos os anos, assim, tem quase que como uma regra. O América usou a última temporada, usou muitos garotos nos treinamentos, né? O Lisca dá muito espaço para esses caras nos treinamentos, só que a gente não tem muita oportunidade de ver os caras valendo, né? Então, principalmente do meio para frente ali, se a gente pegar esse grupo que vai iniciar o Campeonato Mineiro, é uma molecada que praticamente não jogou. Do meio para trás, a gente tem Sabino, que já jogou mais tempo. A gente tem, se não me engano, o Júri, tá nesse grupo, que já jogou mais tempo também. O próprio Lucas Luan já teve algumas oportunidades. O Arthur não é tão garoto, no América não jogou tanto, mas até concordo com o Thales, tem que definir a situação contratual dele antes de ficar perdendo chance aí com ele, né? Do contrário, era melhor testar um da nossa base. Mas do meio para frente, que eu tô com muita expectativa. Pelo menos que uns dois, três ali consigam se mostrar úteis aí pro restante da temporada. Eu acho uma escolha muito acertada e eu sempre fico muito curioso para ver esses jogos, para ver se consegue, se algo ali chama atenção.
Eu acho uma ideia excelente e, inclusive, se o time mostrar bons valores, eu acho que esses valores não podem, inclusive, nem sair. Os titulares têm que ir entrando mais ou menos de forma orgânica, assim, né? Eu acho que a gente tem que, se um cara tiver uma sequência, jogar três jogos bem, vamos deixar o cara, joga mais dois, joga mais três, entendeu? E eu vou conversar para vocês assim, eu não sou daquela linha de gente que não gosta de estadual, que acha que estadual tem que acabar ou algo do tipo. Mas eu vou confessar para vocês que eu tô muito desanimado de Mineiro depois dos dois últimos anos. Porque a gente faz boas campanhas, chega nos finalmente, a gente é assaltado vergonhosamente. Então eu confesso para vocês que eu...
Dois últimos anos, já?
Não, não. Assim,
a gente é assaltado no Mineiro, eu tenho 42 anos, desde que eu me lembro.
Desde sempre, mas 2017, por exemplo, eu não acho que a gente foi assaltado. Eu não acho, entendeu? Agora, 2020, 2019...
18 também, 18 foi escandaloso, o ano da camisa vermelha.
Foi, exatamente, o ano da camisa vermelha. Então, assim, como eu falei, não é que eu não vou diminuir o estadual, falar que eu não quero ser campeão ou algo do tipo, não. Mas eu tô desanimado pra caramba e acho ideal, e acho o ambiente ideal para botar esses caras para jogar. Se não botar para jogar no Mineiro, não tem lugar para botar para jogar esse ano, não. Infelizmente. Entendeu? A gente não tem uma primeira liga, não tem nada para botar rodagem para esses jogadores que não seja o Mineiro.
Essa questão de arbitragem, ela é tão engraçada no Campeonato Mineiro que o único lance que eu lembro do China é justamente um pênalti que ele sofreu que o juiz não deu. Há quantos anos tem isso?
Pois é, cara. Foi
em 2012, né? Eu acho.
Sei, então, pra exemplo, até antes. Então, acho que esse negócio, o China parou de jogar bola.
Ah, nós vamos pra final com vantagem. Cara, a gente chega com vantagem, os caras tiram no apito. Então, assim, sabe?
Ou tira no apito ou os caras cagam na calça, igual foi esse ano, né?
Pois é, então, assim, é um negócio que me desanima, sabe? Tipo, bota pra jogar, cara. Se a gente conseguir tirar três bons nomes desse grupo inteiro aí, nossa, já seria sensacional. Três caras que a gente teria condição de contar com eles numa Série A, já seria sensacional, né? E minha preocupação é essa. Se não botar no Mineiro, não tem lugar pra botar, não, cara. Vai botar pra jogar numa Série A? É de complicado.
Então, foi um pouco que aconteceu na reta final ali de 2019, né, que chegou na hora ali, o pessoal começou a machucar e tiveram que só tinha menino pra colocar, os caras nunca tinham entrado em campo, foi quando colocou o João Cubas, umas coisas assim.
Pois é.
E assim, o América tem esse discurso desde do ano lá da Série A, que falaram que, eu lembro quando o Giva assumiu lá no finalzinho de 2018, né, a entrevista que falaram foi que no Mineiro ia mesclar alguns jogadores com a base, aí não usou a base no Mineiro, aí pro ano seguinte falou que ia usar a base no Mineiro, não usou. O meu medo é esse ano. Esse ano, pelo menos, vai ter que usar um pouquinho. Mas o meu medo é também não usarem tanto, assim, e acabar não valendo muita coisa. Porque o discurso sempre fala que vai usar, né? Pra poder pensar as contratações depois, vendo onde vai dar pra aproveitar ou não. espero que usem com consciência, né? Fica um pouco mais difícil, que sem uma direção de futebol ali, né? Sem um diretor de futebol para poder coordenar exatamente o que vai ser feito, é difícil saber quem está pensando, né, o futebol nessa escala mais macro ali, né? De reaproveitamento, de remanejamento de elenco e ver o que vai fazer. Mas eu acho interessante a ideia. Até porque tem posições que a gente é carente hoje, que a gente depende de contratação, mas dependendo, se um desses meninos da base aí se mostra pronto, se faz um joga com certo destaque, pode ser que a gente possa investir, ao invés de, por exemplo, lateral direito, que hoje, na teoria, a gente precisa, o professor Diego Ferreira. Se o Thales joga muito bem, talvez isso fique interessante. Tipo, você não precisa gastar com o lateral direito, você pode gastar, às vezes, com um meio-campo, por exemplo, que é mais necessário. Ou, às vezes, se o Carlos Alberto vai bem, você não precisa contratar um outro ponta estilo Felipe Augusto. Você pode colocar para um substituto do Zé Ricardo, por exemplo, se ele sai. Então, acho que dá para pensar melhor as contratações e onde investir mais pontualmente, se souber pensar alguns jogadores essa experiência, né? É claro, se for possível também, né?
É isso aí. Antes da gente começar, você levantou a questão do diretor de futebol. Antes da gente entrar nesse assunto, então, deixa eu ler alguns comentários aqui. Marcos Grassi tá aqui. Boa noite, Leto. Queremos diretor. Aí a torcida tá reclamando bastante no Twitter aí, querendo um diretor de futebol. Nós vamos falar sobre isso. Mercione Assunção tá aqui falando. Boa noite, Decadentes. Estava sentindo falta de vocês. A gente também estava doido para voltar, Mercione. Bacana demais. Obrigado.
Ah, a gente é muita gente. Eu não estava afim de voltar, não. Estava na preguiça hoje.
O Rogério Federman. Estou preocupado. O América não tem um lançador há muitos anos. Rafael Moura passou pelo América, a bola não chegava na cabeça dele. Quando chega, vem alto. E a cabeçada vai para cima do gol bem alta. O mesmo aconteceu no passado. A bola não chegava para o Messias de jeito nenhum. Não chegava para os atacantes com qualidade de jeito nenhum. Alguns gols saíram de cabeça, mas foi muito pouco. O Marcelo Consolari...
2019, né?
Pois
2019 era o João Paulo na área, ou o Ricardo Silva fazendo gol de cabeça, ou algum outro.
Isso aí. O Marcelo Calçolari, nosso parceiro aí, ó, boa noite, já estava com saudades do programa. Agora, para dar risada, adivinha o nome do técnico preferido pela torcida e mídia independente do Vasco para o lugar do Lucha.
Listo.
O Lucha já caiu?
Ah, não, mas ele já falou que não ficava para a Série B, né?
Ah, ele já falou que não fica?
Ele falou que ele não trabalha na Série B, não. Pelo menos ele
mas tinha não, mas lá. O Vasco não caiu, não. De acordo com um filósofo aqui do programa, é plenamente possível tirar 12 pontos de saldo, 12 gols do saldo, tranquilo.
Nossa, primeiro você pega a área aí, que eu não, em momento algum eu falei 12 pontos. Momento algum. Pega, baixa a bola aí, acalme-se. Né?
Já caiu.
O que eu falei? Eu falei, não, matematicamente não, ué. Matematicamente não. Ué. Estou mentindo?
Até porque vai que algum jogador, algum time escalou aquele jogador irregular.
Ah, não,
ali,
mas aí é outra coisa.
A única coisa que o Luxemburgo está se agarrando ainda é o tal do jogo sobre Jutsi, né? Que ele falou que, se for confirmado mesmo, que já foi confirmado, né? Na verdade, vocês não conseguirem reverter. É o tal do jogo lá que o VAR funcionou meio tempo, porque merda, não sei exatamente o que rolou. É só isso que está se agarrando. Então, acho que não tem. Eles não estão olhando nenhum Eduardo para escalar ele de maneira irregular aí, não.
Isso aí.
Você é tão bobo. Às vezes eu fico com dó, sabe? O que eu mais quero é o Vasco na segunda divisão, porque imagina, segunda divisão não, pra mim agora é A2 de Adidas.
Seu pai A2. É vascaíno, né? Seu pai,
pai
é vascaíno?
É. Não, o pai é flamenguista.
Ah, então tá.
Pai é flamenguista. Imagina A2, com a bicharada, Vasco, Goiás, puta que pariu, Botafogo, Curitiba, Vitória, vai ser uma delícia.
Cara, ano que vem vai ser uma segunda divisão, esse ano, né, aliás, né, nossa, essa próxima temporada vai ser uma segunda divisão complicada, viu? Por mais que os times são todos quebrados, o Cruzeiro também é quebrado igual ou pior, né, então.
Não fala segunda divisão, Série A2. Mas, nós estamos juntinhos agora.
Não estão mais, não.
Você vê, João, alguém entre nós. Babacão. meu bebê entrou.
O Adolfo tá aqui. Queremos jogador. O Zé Alves Aguiar tá aqui falando. Começa nossa nova temporada. Salve, nação Itabira, vos abraça. E tá perguntando aqui, Thales, quem vai ser nosso diretor? Sugestões?
Então, o nome que me agradava muito era o menino Klaus, né? Mas parece que ele é caro, né? Pelo que o pessoal andou falando aí, parece que ele é um cara que pediu um valor meio alto. Bicho, isso a gente tem que discutir no programa, cara. O que, que o América realmente tá querendo, sacou? Tá querendo abrir o cofre? Como é que quer fazer? Ou vai nessa pão duragem do cacete? Porque se ficar nessa pão duragem, cara, vai ser um negócio sofrido, bicho. Nós estamos muito fodidos. Sem qualquer brincadeira, sem qualquer piadinha. Se você não abrir a mão ali, bicho, não dá não, cara. Não dá de jeito nenhum.
Eu acho que mais caro que diretor é ter um diretor ruim. Isso custa muito mais caro.
Sidney, né? Quem não lembra do Sidney?
Com todo o respeito, mas falar que Ricardo Silva é esse reforço para uma Série A é dói, dói.
Eu também acho complicado.
Dói.
Então, aí
Desculpa. Na verdade, assim, nós temos zagueiros reservas. Para mim, Baumerman, Anderson, Joseph nem conta, mas Baumerman e Anderson são zagueiros reservas para uma Série A.
Titular, nós temos o Messias, né? Na Eminência, impossível perder.
Vamos pôr que não perca o Messias. Então, a gente tem o Messias hoje titular.
Que pra aí Série A, Ricardo Silva, cara.
O Ricardo Silva fez uma Série B boa, mas se você for olhar friamente, ele fez uma Série B boa porque ele fez gols, que não é a função dele. Sacou? Então, assim, tá errado, cara. Tá errado.
Trouxeram ele pra ser atacante, né?
Trouxeram ele pra ser atacante.
Deixa eu escutar quando eu passo.
Aí ele ganha, né?
Achei que se o Léo Passos fosse escalar de zagueiro, ele é melhor do que de atacante. Porque ele tem raça, ele tem altura, ele tem porte físico e ele é estabanado igual um zagueiro. Então ele tinha que jogar de zagueiro.
Mas ele não tem tempo de bola. Ele seria o Anderson. Bolo.
É, verdade.
Tem que contar que ele erra muito passe, né? Errar um passe lá atrás é.
Bicho, o Léo Passos, a única coisa boa do Léo Passos é fazer figurinha dele, só isso, cara.
Não precisa mentir do Léo Passos. Bateu pênalti, ele é bom.
Eu, sinceramente, eu acho que Messias e Baumer aguentam uma Série A. Messias e Anderson não aguenta não, cara. Anderson não dá pra... Olha, a paixão que aquele sujeito tem com fazer pênalti, o tanto que ele é estabanado, não, ele não pode ir pra Série A, cara. Não
eu tenho
pode,
minhas dúvidas, eu tenho um pouco minhas dúvidas sobre Messias e Baumer, porque...
Eu acho que aguenta.
O que me preocupou é que o Lisca, ele, assim, tô supondo, né, mas ele começou a escalar, deixar o Anderson no lugar do Baumer, que ele é mais rápido, né? O Baumer é um zagueiro um pouco mais lento também, bem como o Messias também, não é um zagueiro tão rápido, pelo menos o Anderson que geralmente chegava para cobrir na velocidade. E para a Série A, eu acho que talvez a gente pode ter dificuldade com isso também, ter dois zagueiros ali um pouco mais lentos, né? A única virtude do Anderson é que ele é um pouco mais leve, mas pela quantidade de pênaltis que ele fazia, não sei se compensou.
Ele é muito estabanado.
Então, assim, não. Eu tenho minhas dúvidas até se Messias e Baumer é uma dupla de zagueiros de Série A, eu tenho minhas dúvidas.
Cara, vendo esses jogos da Série A depois que acabou a Série B, eu vou falar com você que Messias e Baumer, pra mim, tá no nível dos zagueiros que eu tô vendo por aí, viu? Não acho que tá abaixo, não. Não acho que...
Mas não são os atacantes da Série A que são melhores, não, velho?
Não, também, mas eu tô falando assim, mas os zagueiros que a gente tá vendo aí, eu acho que, assim, o jeitão, eu acho que tem muito zagueiro pior que os dois. E com o time que tá ali, na meiuca ali. Aquela dupla de zaga do Corinthians, por exemplo, eu esqueci o nome dos dois lá. Pô, mas eu achei eles muito...
Não é o Gil.
Pois é, e o outro...
É o Gil. O
Gêmeos
é bom.
Pois é, e o Gêmeos é um grande zagueiro. Mas eu acho ele no nível Messias. Eu não acho ele melhor.
Eu tenho minhas dúvidas, mas também porque é difícil de comparar, porque o nível que eles estão jogando hoje é diferente, né? Mas porque, assim, o Messias, pra Série B, ele foi, na maior parte do campeonato, ele foi dominante, né? E até nos jogos, em alguns jogos da Copa do Brasil, contra o Inter principalmente, eu achei que ele foi muito bem. Já contra o Palmeiras, ele deu umas pirradas no taco ali, já não foi assim, não foi tão decisivo, né? Foi um zagueiro ok, eu digo que não foi mal contra esses times não, mas foi no nível, assim, foi muito superior também. E um jogo ainda decisivo, agora no campeonato jogando só contra esses times, talvez não seja o zagueiro que vai chamar tanta atenção.
Pois é, a gente entrou nesse assunto para falar sobre a questão do diretor de futebol, né? Nós não temos ninguém para dar essa direção, não, né, gente? Hoje, dia 21 de fevereiro, quem nós temos para dar essa direção aí é o Salum e o Lisca, né? E amanhã eu e o Lisca, né?
Para mim, o diretor de futebol vai ser uma aposta. Igualzinho foi o Brax. O América tem muito disso. O América vai nessa que, assim, ele faz uma coisa certa e acha que aquilo vira regra. Direto isso acontece.
Nessa linha, levariam o Cascardo, né? O Frederico Cascardo, que é o diretor da base, e subiriam ele pro profissional, né?
Aquele gordinho que era da cachorrada?
Isso.
Mas não sei, sabe? Mas não é hora de subir o cara da base, porque o cara da base tá... Ele tá naquele contexto de base, ele completamente infiltrado nisso. O cara não tá ligado no mercado, não tá, neste momento, ligado no mercado de jogador profissional de Série A, empresários de jogadores maiores, dirigentes de clubes maiores, um dirigente do São Paulo. E o cara tem que ter, o cara que for ser o diretor da América, ele tem que ter um bom trânsito, ele tem que ter um impacto, influência com uma diretoria de um São Paulo, de um Corinthians, de um Flamengo, para de repente negociar algum jogador que não está sendo muito bem aproveitado, sabe? E aí pegar um cara da base, o Fred Cascado, eu não conheço o trabalho dele, Acho que ele poderia ser trabalhado para ser um futuro diretor de futebol da América. Mas para esse momento a gente precisa de um cara que chegue lá e já de cara mostre serviço. Não vai ter como ter tempo para adaptação. Vai ter que ser um cara que faça guardadas as proporções. Falei lá no meu vídeo no meu canal Sou Deca que o Cruzeiro não é referência de nada, mas o cara que chegou no Cruzeiro, ele chegou desembolando as contratações que o Cruzeiro precisava, dentro das condições que o Cruzeiro tinha. A gente vai precisar de um cara que chegue e desembole as nossas contratações dentro das condições que o América tem. Eu não sei se o Frederico Cascardo seria esse cara no momento. Eu tô com o Jairo. Acho que qualquer diretor de futebol é melhor do que não ter nenhum, que vai complicar mais ainda. Mas se a gente conseguisse trazer um cara que tivesse uma experiência maior e mais contatos, mais proximidade com clubes de Série A, eu acho que seria a melhor escolha.
Nessa, talvez, só um chute, né? A questão é que talvez possam pegar ele, eu não sei, não conheço o trabalho dele de perto e o quanto é o conhecimento dele, mas talvez para a parte negocial e de trâmite, ele podia ter algum suporte do pessoal da diretoria, já que eu acho que o Alencar pode ser um trâmite maior. O Salum tinha um trâmite muito grande, né? Então, perder ele atrapalharia nesse aspecto. E o Cascardo ficaria mais para a parte, vamos pôr, mais técnica mesmo, de fazer análise, de rodagem de elenco, de pegar ali mais ou menos, conversar com o Lisca, ver quais são as peças, de analisar um pouco o mercado, ver algumas opções, mais pela parte de análise de desempenho, coisa assim, tentar fazer um projeto, aquele que quer, de esquema de jogo, jogadores necessários, análise do elenco, uma parte mais técnica, que é a parte que muitas vezes o dirigente peca muito em fazer, os diretores, por não ter, às vezes, não ter o conhecimento ou expertise para isso. Mas a questão é que eu não sei se ele tem essa capacidade, mas se tiver, talvez alguém da direção que tenha o trâmite de apresentar ele para colocar, que essa parte de contato, isso dá para o Alencar e o Salum, que estão mais presentes no mundo do futebol mais antigo, conseguem abrir as portinhas para ele ali e começar a pegar essa base. A parte técnica ele tem que saber se ele tem, né? E essa é a minha grande dúvida. E seria uma aposta muito grande no ano de Série A, que é aquele ano assim, que tem tudo para ser um ano para a gente mudar o nosso patamar, né? E por isso que eu acho que, às vezes, pode ser interessante investir em um profissional que já está mais rodado. Mas, um pouco assim, eu acho que se pedir muito, eu não sei quanto foi o Klaus pediu, eu acho complicado para a gente, porque a gente também precisa montar um elenco e gastar tanto assim no diretor, pode acabar pesando depois, né? Então, é uma decisão difícil de tomar nesse aspecto.
Mas é uma decisão que tem que ser tomada, né, Felipe?
Sim, sim.
Uma coisa que é o problema. Uma coisa que eu acho que muda também desse diretor que está na base agora para o Paulo Brax é que o Paulo Brax ele já mostrava ter uma postura diferente quando ele estava na base. Assim. A gente começou a fazer umas renovações de contrato mais longas enquanto ele foi diretor de base, né, que a gente, era muito fácil a gente perder atleta na base. Algumas contratações pontuais ali, logo ainda para a base. A gente passou a ter um percentual de atletas da base maior junto ao profissional. Então, acho que o Paulo Brax ele já vinha fazendo um trabalho que chamou atenção enquanto diretor de base. E ele subiu para o profissional ali em 2019, num momento que a gente estava muito mal, assim, precisava de ter alguém para a função ali, mas não foi nem tanta contratação, mas foi meio que uma oportunidade. Agora, o que muda é que eu sinceramente não gosto de avaliar, né, mas o Fred não me parece ser esse cara ainda, não mostrou ser esse cara tão diferencial assim quanto o Brax demonstrava. E a gente tem tempo, né? A gente foi. O Brax saiu no final da última temporada, então a gente tem meses para buscar outro cara, para ir no mercado, para conversar, etc. E o time não está. E a diretoria não agiu nesse sentido. E dois pontos me preocupam sobre isso, né? Primeiro, porque eu acho que já foi um erro de ter esperado, pelo que o Salum falou, a nova diretoria entrar para tomar essa decisão. Então, tipo, não tem porquê essa eleição ser só no final de fevereiro. Tipo, se o campeonato já acabou, já tem mais tempo. Já podia ter feito isso antes para a diretoria. Ou então já ir conversando com o Alencar, que todo mundo já sabia que ele encabeçaria a chapa mesmo, para ele se decidir e já começar a negociação antes. E também na própria entrevista que o Alencar deu recentemente, né? Ele falou que por mais que o Brax fez um bom trabalho, o grande diretor de futebol da América no último ano foi o Salum, que foi ele que conduziu a boa parte das negociações, etc, etc, etc. E isso me preocupa um pouco e mostra assim, se bobear, nem precisa tanto assim, a gente vai tocando aqui a condução do futebol sem ter um diretor, né? Mas assim, é assim que a banda toca. Espero que o Alencar agora tenha impressão da torcida, ele até falou recentemente numa entrevista aí essa semana que anunciaria o diretor de futebol. Mas me preocupou um pouco já esse primeiro sinal do card, que tipo assim, a gente precisa, mas não estamos com muita pressa para isso, não. Porque esse era o principal momento, o aumento de contratação, o cara que vai ser bem relacionado, que vai apresentar o projeto para outros empresários, para conseguir atrair jogador, e a gente está ficando para trás. Por mais que eu não esperava que a América já tivesse 10 contratações, eu acho que pelo menos assim, mais uma ou duas, três engatilhadas ali, com posições que a gente sabe que a gente é carente, para começar bem a temporada, eu acho que já está faltando. O Campeonato Mineiro começa semana que vem, e os caras já podiam estar aqui já fazendo a pré-temporada.
Mas muito do que segurou também essa história toda foi o próprio Salum, né? Que o Salum ficou naquele sistema de não caga nem sai da moita, um bom uns dois meses aí, né? Você não sabia se ficava, se saía, se disputar a reeleição, se... Então isso também atrasou um pouco essa história toda, né?
Porque assistiu... Ele podia ter contratado isso.
Concordo.
Porque não... Mudar a diretoria, já que tipo assim, é mais ou menos a situação continuando, a continuidade do projeto, contratar um diretor de futebol baseado em competência, vai trocar a direção, mas o cara que foi colocado lá foi colocado porque ele é competente para gerir o projeto do América a longo prazo. Então, tipo assim, não faz sentido, vou esperar porque a direção contrata o que for melhor. O nosso negócio é contratar sempre por competência agora. Então, tipo assim, não é por gosto pessoal.
Não, eu concordo com você, mas que ficou um assunto muito internalizado de quem vai fazer não sei o quê. E aí, cara... É o seguinte, a chapa da eleição é única, mas as tendências lá dentro não são. Então, os caras ali dentro têm as suas briguinhas, têm as suas... Os seus...
Vaidade.
As suas vaidades e tal. E assim, um não quer ficar com o diretor que o outro contratou. É palhaçada pura, entendeu? Porque, no fundo, é o que nós estamos falando. É uma continuidade, um projeto. Mas essa história também atrapalhou bastante, viu? Atrapalhou bastante esse chove no molha que ficou do que ia acontecer com a eleição, entendeu? E para mim a eleição tinha que ter sido no domingo seguinte do fim do campeonato. Simples assim.
É, na verdade, galera, o que parece é que o América não aprende com seus erros. Todo ano, agora a gente é assim, o nosso time é montado só depois que acaba o Campeonato Mineiro. E é um negócio que a gente tá vendo aí que não tá dando muito certo, não, cara.
É, historicamente não dá, não.
Principalmente em Série A, né?
Com certeza.
Eu não sei até que ponto isso também é necessariamente uma escolha consciente do clube, né? Porque já falaram isso algumas vezes, né? Tem muitos jogadores que vão preferir jogar um paulista, porque o paulista tem muita grana, bem mais do que o que a gente recebe no Mineiro. Os caras jogam um paulista na primeira etapa do ano e a gente acaba contratando muitos jogadores depois que acaba o paulista. Então, às vezes o cara prefere ir para lá do que ir para cá no começo.
O paulista, para mim, é vitrine, né? É muito mais visto. Então, o cara, às vezes, faz uma campanha positiva ali pelo Mirassol, o artilheiro do Mirassol, ele vai e consegue um time de Série A. Então, tem
mas o América tá na Série A.
Não, mas assim, é porque ele pode querer, às vezes, despertar o interesse do Corinthians, que às vezes leva o artilheiro, um time que
vai brigar pelo São Paulo.
Então, tem
também um ponto que eu não sei exatamente como é que funciona em termos de fluxo, quando que a gente recebe as cotas e tal, mas na primeira etapa, primeira metade do ano, se a gente não recebe parte das cotas de Série A ali, realmente a gente não tem tanta grana para investir no começo do ano. Então, eu acho péssimo que a gente espere acabar o Campeonato Mineiro para investir. Eu só não tenho 100% de certeza se isso é uma escolha consciente do clube, porque não tem muito como fazer diferente mesmo.
Eu acho que esse ano tem um agravante, que é exatamente o fato de a Série A tá rodando ainda. Então tem muito jogador ali que pode não estar negociando ainda porque os times ainda estão lutando por alguma coisa, ou para cair, ou para manter, às vezes sul-americana e tudo. Então, às vezes o cara espera, às vezes espera definir a situação da Série A para saber se o cara tem duas, três propostas, ele espera para ver o que vai dar para um time, para ver para onde que ele vai, pensar um pouco na carreira. Então, tipo, tem esse detalhe. Que atrapalha, então não acho, seria legal ter uma peça ou outra a mais? Mas o maior erro que eu acho, às vezes, é algumas peças que acabaram sendo contratadas por outros times e que a gente não tentou. O maior delas, o único que eu acho mais assim, é aquele volante do Sampaio que acertou com o Cruzeiro, que ele acho que talvez fosse uma peça que se a gente tivesse tentado, podia ter conseguido, que para ele jogar às vezes uma Série A ali, podia ser mais interessante, até que ele vai receber lá, ele não vai, né? Então talvez pudesse ter sido uma questão que a gente pudesse ter trabalhado. Mas, em linhas gerais, o fato de estar mais parado o mercado agora é normal, porque esse ano está um pouco atípico. E como a gente não vai começar, vai ter quatro rodadas ainda jogando na teoria com a base, eu acho até legal que vai mostrar realmente para os caras que talvez dê uma chance de montar o um elenco baseado naquilo que a gente tem, né? Que é, se a gente vai usar a base no Mineiro, então não adianta contratar, vamos pôr agora, a gente contrata um lateral direito, já vai ter dois aí, por mais que o Thales jogue bem no Mineiro, ele vai ser a terceira opção. Então, tipo assim, vamos ver, porque dependendo, a gente pode descobrir uns reservas ali da base e gastar mais, às vezes, num meio de campo melhor, num centroavante mais definidor. É, então, isso é interessante. Essa espera pode ter uma parte positiva, já que o nosso time mesmo vai demorar um pouco a jogar, né?
E a ansiedade do Felipe? Jades, tem só falar um negócio que o Felipe falou aí sobre a questão de contratação. A primeira contratação, o primeiro nome que ventilou na hora que terminou a Série B foi do Thiago Neves. O Sport não tem mais nada a fazer no campeonato, não, cara. Já se escapou dos rebaixamentos, não é hora de ir lá buscar o Titi, não. Imagina o Thiago Neves. É o 10 que a gente não tem.
Não sei se eles vão buscar. O Alencar já falou que o Thiago Neves não tem espaço aqui.
Alencar é político, Lucas. Verdade, para Alencar dura 24 horas no máximo.
Bom, eu digo até pro Thiago Neves, né? Tipo, o cara acabou de falar.
Mentira, menino Alisson. Acho que mentir 24 horas é muito.
Verdade, verdade.
Mas pro cara que vai ser o nosso presidente nos próximos 3 anos, né? Foi uma declaração bem forte. Assim, o Thiago Neves não tem espaço aqui. Não tem essa conversa. Aí,
quando nós somos campeão em 2016, ele falou que a gente ia para Libertadores.
Ele falou que a gente ia brigar para Libertadores.
Então, nós brigamos, né?
Brigamos.
Vocês ficam me lembrando.
Eu queria Thiago Neves aqui. 2016 pra mim foi triste pra caralho aquela porra daqui, mas foi bom pra caralho. Esse mês foi bom pra caralho.
Bom, então assim, eu acho que a gente tá muito atrasado, principalmente pela questão de diretor de futebol, que é quem deveria estar gerenciando isso aí de fato. Deixa eu julgar uma aqui. O que vocês achariam do Gilberto Silva de diretor de futebol?
Uma ótima.
Eu não sei avaliar, eu não sei qual avaliar a competência dele, não sei se ele já fez isso antes.
Ele tem um ano de experiência do Panathinaikos, da Grécia.
Não sei dizer se foi bem lá, fazendo isso. Não sei, tipo assim, não tem nada contra o nome, não. Não sei se ele seria preparado para fazer essa função, mas não tem nada contra, não.
Provavelmente
vai ser caro também, né?
Ele talvez tenha o trâmite, mas ele talvez não tenha a expertise, né?
Bom, ele já foi o diretor de futebol, ele estudou para isso, e lá no Panathinaikos ele saiu porque ele brigou com os donos. Na verdade, brigou não. Ele foi contratado com um certo orçamento e chegou lá, os caras não cumpriram o orçamento. Basicamente é isso. E aí, de lá para cá, ele não virou diretor de futebol de mais nenhum clube. Mas
eu não sei se ele faria, por exemplo, o papel do Ricardo Drubsk, né? De ser aquele cara que fica mais próximo do vestiário, que entende de bola...
Eu particularmente vou dizer para vocês que eu gostaria do perfil dele. Entendeu? Ele teve uma carreira vencedora como jogador, entendeu? É um cara que conversa bem. Teve as questões dele com o Atlético, sim. Teve as questões dele com o América, sim. Mas nós estamos falando do profissional aqui. Eu acho que um diretor de futebol, no perfil dele, eu acho que atenderia pra gente, viu? É um cara que tá querendo se firmar como diretor de futebol. Então, eu gostaria da ideia.
E talvez, assim, nesse aspecto, principalmente por causa da experiência internacional dele, né? Para esse projeto de clube empresa, um negócio internacional, um cara que teria um trâmite ali maior, o que ajudaria, às vezes, em negociação de atleta também, né? Então, pô, ele tem essa vantagem. Uma coisa que talvez o Euler também tivesse, já que agora ele tá lá na Espanha e tudo. Também talvez.
Mas o Euler, lá, o Euler nessas lives aí que eles fizeram, numa das lives lá, o Euler, acho que ele é um dos donos de um time lá da Espanha.
Isso.
Acho que ele não viria pra cá, não. O Euler acho que carta fora do baralho.
Porque, se não me engano, ele tá estudando, tá tirando a licença da UEFA lá pra ser diretor também, né? Que tem. E você precisa ficar um ano, você precisa ter um tempo de experiência, e acho que precisa ser lá. Então acho que não viria pra mim.
Perdão, confundi. Eu confundi o Euler com o Palhinha. O Palhinha que tem umas paradas aí.
Não, mas o Euler também.
Mas o Euler também, né? O do Palhinha é de Portugal e o Euler é da Espanha, Palinha, mas Portugal. Eu acho que é parecido a
dinâmica
desse. Eu acho que jogou na Inglaterra, sabe? É igual eu falei, tem uma história vencedora como jogador. Então eu acho que isso agrega, sabe? Eu acho que é um cara que sabe falar a língua do boleiro, entendeu?
Agora, uma coisa importante, Jair, uma coisa importante que eu acho é o seguinte: o diretor que chegar, ele tem que chegar com autonomia para trabalhar. Você falou do Gilberto Silva. Gilberto Silva é um cara que ele tem uma história no futebol. Vamos falar que ele chega grandão, né? Se ele chegar para ser diretor de futebol da América, ele chega grandão. E nós estamos aí na bica de eleger um presidente que gosta muito de holofote, que é o Alencar. Gosta muito de chamar atenção. O Thales acabou de falar de uma declaração dele sobre o Thiago Neves, que eu lembro que foi, se não me engano, no mesmo dia que foi falado de Thiago Neves, o Alencar já soltou essa aí.
Lá no Twitter.
Então, provavelmente, isso aí não foi resultado de uma discussão entre diretoria e tal. Não, foi algo da cabeça dele que ele foi lá e jorrou no Twitter do nada. Se a gente for trazer um diretor de futebol, principalmente um cara de mais nome, e tiver por cima dele um presidente que fique jogando essas coisas o tempo todo, dá conflito. E o cara não consegue ter autonomia para trabalhar. Se é para trazer um diretor de futebol, e um diretor de futebol experiente, alguém que a gente confie a gestão do futebol nele, que se dê autonomia, que o Alencar concentre mais nas questões administrativas do clube e deixe quem conhece tocar o futebol.
Ou pelo menos fazer um acordo. Ele fala assim: ó, você me conhece, eu vou falar umas besteiras aí, mas fica tranquilo, você vai ter autonomia para fazer dependendo das besteiras que eu falar. E aí acho que dá pra conciliar, né? Porque até o Alencar já tá na América da época do Gilberto Silva, então eles se conhecem ali, né?
E acho eu vou falar figura, com você o seguinte: eu acho que o diretor de futebol na América, com o Lisca, ele tem que ser um contrapeso. Ele tem que ser um pouco de freio de mão pro Lisca. E a prova disso é que a gente ficou com a clara impressão de que o Lisca perdeu o grupo no fim do campeonato da Série B. Por quê? Porque o Lisca é o cara que vai, fala, não sei o quê, emocional e tal. E, no meu entender, o Brax fazia um pouco o papel de freio de mão, de camada de absorção ali com o grupo, entendeu? E aí eu acho que a gente precisa um pouco desse perfil. Por isso que eu pensei num perfil um pouco mais boleiro, entendeu? Um cara que consiga, sabe, equilibrar um pouco essas coisas ali. Porque ficou clara a diferença, como é que o Lisca ficou no fim do campeonato e no meio, cara. O Lisca realmente ali no final tava soltando tudo e foda-se, e queima quem tiver que queimar, queima, entendeu? Então não sei. Não acho que, eu acho que a gente precisa de um diretor de futebol que faça esse meio de campo ali, pra fazer uma piadinha ali.
Ou um psiquiatra, né, política doido.
Mas é, cara, e a verdade é essa. Você não pode deixar os caras muito soltos assim, não, porque dá merda, velho. Dá merda. Fato, entendeu? Não tem jeito. Você tem que... Ou, pro clube, não necessariamente o que é bom política é bom pro clube. Né? A gente fica feliz, é um cara que tá muito identificado com a América e tudo, mas nem sempre o que é bom pro técnico é o bom pro clube. E o diretor de futebol tá ali pra, né, achar um meio termo. Por isso que eu acho importante. A gente tem que ter essa figura. Não me agrada essa ideia de não ter um diretor de futebol, igual tem gente ventilando. Tem que ter sim, entendeu? Presidente de clube não tem que ficar cheirando CT, na minha opinião. No meu jeito de entender, presidente de clube, a função dele é ser presidente, é pagar as contas em dia, é fazer tudo acontecer. Não é ficar cheirando CT, não, entendeu? Isso é papel de diretor de futebol.
É, separação mais profissional, né? Que é até mais ou menos o que se daria no clube empresa, né?
Mas é isso então... mesmo, hein? Você já imaginou, cara, se toda vez que a empresa que a gente trabalha desse um ruim qualquer, o presidente descesse lá de cima pra vir pagar pau pro peão? Não existe não, cara, entendeu? E aí, isso... Porque, no fundo, quando, sei lá, aparece na imprensa assim, Salum foi ao CT pra conversa com os jogadores. O que, que é isso? Parece que é dar uma satisfação, né? Parece que assim, olha lá, foi lá o cara brigar com o jogador, entendeu? E eu tenho certeza que não é isso. Então, o papel do diretor de futebol é essencial para isso acontecer. Ele é que tem que estar lá o dia a dia no clube, ele é que tem que estar lá fazendo, gerenciando o grupo, ele é que tem que estar lá garantindo essas coisas, entendeu? O presidente tem que botar dinheiro em caixa para pagar salário em dia, no meu entender, entendeu? Eu não tenho que ficar lambendo lá CT não, entendeu? Mas cada um pensa de um jeito, né? Posso ler alguns comentários aqui?
Claro.
Então vamos lá. O Marcelo Consolari tá falando do Luiz Greco, que foi um nome ventilado aí. O Adolfo tá falando que concorda que Messias e Bauer é uma boa dupla. O Marcos Graça tá perguntando: com Alencarzinho, voltam os tropeiros e pernis de Graça na porta do Indepa? O Thales até se alivou ali, deu pra perceber. O Geraldo tá perguntando: Planeta América. Ô Geraldo, não temos notícia nova nenhuma de Planeta América, viu? Não tem notícia nova nenhuma sobre isso. O Adolfo está perguntando aqui: e o cara do Cruzeiro que o Chion falou que ia voltar para o América? O que, que é Chion? Alguém sabe o que é isso?
Não sei o que é Chion, essa porra, né?
Acho que é o Cold Heart Inside.
É o André. Cold Heart Inside Outside Man.
Minadolfo, não, Xion não, Xion é meu pau, porra. Xion, põe aí, André, gordo, acabou.
O Pedro Prats, estão tratando o Ricardo Silva como se fosse um grande reforço. Se continuar assim, estamos ferrados. Nós vamos citar os dois reforços que nós tivemos, inclusive as dispensas consideradas reforços. Nós vamos falar disso ainda.
As dispensas foram melhores que os reforços, tá? Eu já adianto.
É verdade.
Eu concordo. O Zé Ventura está perguntando o que a gente acha do Coelho usar integralmente a base do Mineiro. Zé Ventura, a gente começou sobre isso no comecinho do programa, tá? Depois você dá uma olhadinha lá, mas basicamente o pessoal aqui concorda. Zé Alves Aguiar está perguntando, Caio Dantas foi para fora do Brasil, o América leva algum, pois foi da nossa base? Zé Alves, se eu não me engano, Caio Dantas não foi da base, não. Ele já chegou aqui com uns 21.
É, também acho que não foi revelado aqui, não.
É. O Marcelo está falando que a gente perdeu janeiro por conta da novela Lisca e fevereiro em função de uma eleição inócua. Por aí. O Adolfo, eleição segunda, na terça, no máximo na quarta, teremos anúncios, esquema de política interna. É isso mesmo, Adolfo, já está tudo arrumado, só os egos que não podem ser machucados, mas está tudo arrumado. Adolfo falando que Felipe de Leucas muito lúcido nos comentários. Bacana demais, Zé Alves comentando Gilberto Silva, o Rogério Federman falando do Edinho, que levou a Tombense ao A2 do Mineiro, ao segundo lugar do Mineiro.
Esse rapaz, o Rogério Federman, ele é que é tenista?
O sobrenome é do Federman, né?
Então, esse seria Federer.
Ah, é verdade.
Vocês estão sabendo legal, né?
Ah,
bicho.
Nossa, o programa aqui é de futebol, né? Não é de tênis, não. Boboca.
Eu sou tenista e eu já fui campeão de tênis. Então, se o assunto for tênis, então deixa comigo.
Se você é tenista, pega aqui no meu pênis.
Tenista. O Marcelo tá falando do Paulo Tuori. É pra tentar ele aí. E o Zé Alves Aguiar.
Tá falando... O seu ventilador tá ligado aí, já, hein?
Não, o meu não. O meu tá desligado.
Caralho, tem um ventilador ligado nessa porra aí.
Já desligaram. Desligou
o ventilador.
Qual o estilo de montagem de time podemos montar tomando como base os colocados do 10º ou 20º do campeonato atual, Felipe? Bom, então, vou pegar esse assunto e já vou puxar aqui. Nossos reforços até o momento que chegaram. Voltou Ricardo Silva, né? E trouxemos Leandro Carvalho, que a torcida cearense tem o glorioso apelido de Leandro Cachaça. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, né? Porque a gente já vê que no América tem um grande grupo da Bíblia. Então tem que ter o grupo do Goró para dar uma contrabalanceada nisso aí, né? E como dispensas, tivemos Neto Berola, né? Tivemos, quem mais? Felipe Augusto. Felipe Augusto eu vou deixar por último.
Carlisson
foi embora também.
Daniel Borges.
Eita! Toscano ficou.
Guilherme.
Ô, gente, nós podemos até alugar o DM agora, hein?
Agora sobre a questão do Toscano, não me agradou, não.
Pra mim também não.
Não me agradou, não. Conseguiu se titular na Série B, cara. Esse é o problema, cara. O América tem hora que tem uns negócios de gratidão. Ele fica expondo muito essa questão de gratidão. Quando você vê, por exemplo, a representação do Ricardo Silva, o tempo inteiro falando, jogador identificado, é grato, não sei o quê. Ô, bicho, mas se o cara não jogar bola, não adianta bosta nenhuma. É igual o Toscano. E aí, que gratidão, o Toscano vai jogar a Série A? É jogador pra Série A, bicho? Não é, cara.
Talvez você já esteja fazendo estágio pra diretor de futebol.
Talvez sim. Com todo respeito ao Toscano e tudo.
Pelo tempo que ele ficou aqui, mas... Teve um outro jogador que a gente teve um pouco assim também, foi o Fernando Leal, né? Ficou aqui mais tempo, muito falava, ele era muito bom de vestiário, ele chegava até a puxar algumas pré-eleções e tal. Não sei se o Toscano é esse caso, mas é uma renovação meio esquisita mesmo, porque nos dois anos de contrato que ele teve aqui, não foi titular em nenhum dos dois anos, e um foi absolutamente reserva, no outro, pelo menos, ele entrou um pouquinho, mas assim, estranho, né? Contar com ele para a Série A.
Eu concordo, acho que tem hora que me dá a impressão o seguinte, que o América. Como a gente sobe um ano e acaba caindo outro, a gente fica aí um período de um ano inteiro fora da Série A. E parece que esse período de um ano inteiro faz a moçada lá de dentro esquecer completamente como é o nível da Série A. Que a gente acaba de cair, às vezes passa um vexame horroroso, igual foi em 2016. Depois a gente sobe e a gente fica fazendo isso que o Thales falou, renovando com o jogador por gratidão, porque o cara é gente boa. Uma vez, numa das minhas idas ao CT, uma vez eu escutei que o Jory, o América renovava sempre com o Jory, porque ele era muito esforçado e fazia tudo que pedia dentro do CT. Pensei, não é possível. Ele é um jogador de futebol, ele é um atleta. Tem que ser avaliada a performance dele. É, tem que ser avaliada a performance dele como atleta, se é bom ou não é, debaixo das traves. O restante, meu amigo, é legal ser um bom profissional, fazer tudo que pedem, é legal, ok, beleza. Mas só
é
isso
obrigação,
não
é na verdade, né, Wallace?
Exatamente, só isso não é suficiente, e principalmente para fazer parte de um plantel na Série A. Então, concordo com o Thales, a gente tem que perceber que esse sarrafo sobe muito, e se a gente ficar só na base da gratidão e tentando achar, mesma coisa que a gente está conversando agora de diretor, aí fica arranja dali, puxa da base, coloca aqui, vamos ver se dá, vamos esperar mais 15 dias para ver se o pessoal... Não, gente, não vamos trabalhar com a continha do chá, porque toda vez que a gente tenta trabalhar com a continha do chá na Série A, não dá certo.
Começando sobre contratação, eu achei que a gente, por enquanto, começou mal de contratação, né? A gente contratou reservas. Com o adendo do Leandro Carvalho ser o novo Carlson, né? Porque ele não é exatamente um central, um ponta. Ele é daqueles meio-campistas de ponta e não faz muito gol, não, nem muita assistência. É, esse ano ele fez um gol só em 19 jogos. É, e aí, se for voltar no ano que ele jogou com o Lisca, ele fez 5 gols em 21 jogos e só 3 assistências. Então não é assim. O melhor ano dele não foi exatamente um puta ano, assim, que você fala assim, caralho, que craque, né? Então, acho que começamos nessa parte, tá um pouco lento aí, talvez com o Carlson parte 2, né?
A gente vai ter muito problema também, assim, porque quando, de fato, a Série A acabar e os caras começarem a vir contratar, é capaz que a gente ainda perca gente, que a gente, o Ademir, o Messias, o Zé Ricardo... A gente, são jogadores que a gente não pode perder, que os clubes têm, alguma parte deles ainda está preocupado com o final do campeonato, não começaram a se programar ainda para a próxima temporada.
Né? Em contrapartida, eu acho que a gente tem um cara que está sendo ventilado aí há muito tempo, dois na verdade, né? É o Fernandão do Goiás, cara. A gente está falando desse cara aí tem um tempão e tal, e outro que surgiu hoje aí, um boato do menino Ribamar. Puta que pariu, velho.
Eu acho que é fake, viu?
Que paixão é essa que a América tem com o Ribamar, gente?
Jogaram aí, todo que ano. Desceu no aeroporto, foi difícil. Alguém que compartilhou a mensagem do WhatsApp, não sei se é verdade.
Bom, o Lucas, tomara, viu, nego? Porque esse Ribamar, ele é ruim, verdade, de força.
É,
Já teria musiquinha, você gosta de figurinha? Tem a musiquinha. Hoje tem gol do Ribamar.
Ribamar. O problema é quando a gente vai conseguir usar essa música, né?
Pois é, eu acho que essa é a grande questão. Eu concordo com o que o Lucas falou, que às vezes não é questão do América não conseguir fazer isso agora. Eu acho que que o mercado como um todo está muito parado. O povo está sem dinheiro, os valores estão sendo ventilados aí, estão muito abaixo do que os jogadores esperam, do que o empresário espera. Alguém até postou em algum grupo hoje uma matéria bem interessante sobre isso. Mas e aí, gente, se vocês... Se virasse para vocês, assim, qual que é a nossa top 3 de prioridade? Quem que vocês pensam que seria? Que posições?
O centroavante.
Os três mais caros, sim.
O centroavante, o meio-campo e o zagueiro.
Centroavante, meia. Foi mal. Centroavante, meia e... Cara, se é para contratar só três, eu contrataria um lateral que jogue nas duas, porque a gente precisa de lateral dos dois lados. Então, centroavante meio lateral.
Fala isso, aí o América vem um Diego Renan. Aí pronto.
Rodinei. O jogador de 1 milhão de reais.
Ah, não, pensando assim, o centroavante passa gol, né? Um cara que seja mais definidor do que o Rodolfo. Até por poder... Rodolfo poder jogar às vezes de ponta ali, seria legal, porque a gente, pô, eu acho que a gente vai perder o Ademir. Até porque o Grêmio vai ganhar um chumaço de dinheiro ali do Porto com a venda do PP, né?
E Copa do Brasil também.
É, então o Grêmio vai pagar. Eu acho que a gente precisa de um meio-campo, porque acho que nem Juninho nem Alê dão muita conta, então pelo menos um para poder fazer essa função do meio que chega mais à frente. E um zagueiro para formar dupla com o Messias, que eu acho que o Ricardo Silva é bom reserva, mas.
Você fez uma boa lembrança aí também, que é uma parada que, cara, Juninho pra Série A também...
Dá não.
Lucas, isso que eu ia falar, cara. Eu acho que esse é o quinto ou sexto ano do Juninho no América. Ele tem um negócio que é uma grande parte da torcida o ama. Tem uma, sei lá, predileção nele violenta. E pra mim, assim, jogador meia boca de Série B, e olha lá. E, cara, acho que deve ser o quinto ano ou sexto ano dele.
Ele chegou em 2016, né?
16, quinto ano? É 16, sexto ano dele.
Do Sid Clay.
É. E você não vê... É porque a gente tá falando aí do Zé Ricardo, do Vladimir, do próprio Messias, não sei quem. Você nunca vê o nome do Juninho sendo ventilado em lugar nenhum, cara. Sei lá, e aí é titular em...
Esse ano até teve, né? Esse ano o Goiás tentou levar ele.
Não sei se tentou levar, não, porque um time de Série A não tenta, ele leva, né?
Ah, deve estar assim, ó, você me libera ele aqui? Porque a gente tá querendo. Não pagar a gente não quer. Então, beleza, então ele fica aqui.
Mas, assim, o que me preocupa é que o Juninho geralmente fica como titular absoluto. E assim, eu nem acho que...
Lucas, e ainda é o capitão agora, né, nego?
Eu nem acho que ele é, tipo, péssimo dos péssimos pra uma Série B. Eu acho que pra Série B ele tá ok ali, atende. Mas pra Série A, eu acho o nível é muito diferente. E quando a gente tá falando assim, a gente quer um zagueiro, um atacante, um lateral, mas, cara, meio-campo, o Juninho seria titular absoluto, né? A gente também seria bom a gente pensar alguém pra ser titular no lugar dele.
Eu acho que o Juninho, ele é um cara, tudo depende da coletividade também. Se a gente conseguir contratar um outro meia que seja mais criativo, que finalize mais, que seja melhor passador, o Juninho pode ser um bom parceiro para esse cara pela entrega física que ele tem e pela parte mais defensiva que ele tem. Então o Juninho pode ser aquele cara que vai segurar a onda. O Thales falou, por exemplo, do Thiago Neves. Não estou falando que teria que ser esse cara, mas o Juninho e o Thiago Neves ali, eu acho que casaria legal, porque um teria que ter mais liberdade para criar mais e tal, mas não tem tanto vigor para marcar, e o Juninho ia suprir isso ali. Aí eu acho que dentro de um esquema assim, funciona. O problema é quando a gente coloca o Juninho, que não tem essa criatividade, que não tem esse poder de fogo lá na frente, que aparece de vez em quando como elemento surpresa, mas tem muita deficiência, inclusive na finalização, né? Se ele tivesse o pé mais calibrado, ele faria muito mais gol do que faz.
Ele só chuta
e aí, ao lado, o Alê. Ao lado, o Alê, que também não está criando nada, não está finalizando nada, tem
sido praticamente
nulo. Nulo ofensivamente. Aí complica. Para ter o Juninho, acho que a gente tem que ter um outro cara ali, contratar um meia, que tenha mais qualidade ofensiva, porque aí pode dar rote.
Eu não sou o cara dos números, pelo contrário, não me apego muito a isso, não. Mas se você for olhar os números, eu tenho quase certeza que o Juninho, defensivamente, ele ainda consegue ser pior que o Alê.
Eu acho que o Alê também é outro para a Série A, cara, pelo menos pelo que ele jogou depois que voltou.
O que eu tô falando é que sempre, o Alê tá falando você contratar um cara e deixar o Juninho mais uma marcação. Que para mim o Juninho não marca absolutamente ninguém, um certo Lourenço danado. Os números dele são péssimos.
A diferença do Juninho, assim, você pensa, né? Se você tem o Juninho como titular absoluto e o meio ofensivo, né? Que tem qualidade, é só a gente pegar o nosso jogo contra o Palmeiras, né? A gente tomou um gol logo depois o Juninho perdeu um lá dentro da área no jogo de volta da Copa do Brasil. Então, você tem um cara com um pouquinho mais de qualidade faz muita diferença ali.
Aí, só falar que o Juninho tem 0,9 desarmes por partida na Série B e o Alê tem 1,8.
Só o dobro.
E o Zé Ricardo?
2,1.
Ah, é. Pois é.
Então, assim, o Juninho realmente... A questão é essa. Ele era o terceiro homem de meio de campo. Ele não é exatamente um defensor nato. Ele corre muito pro espaço, só que ele faz muita falta besta. E tá velho,
a gente, né? Contrata um 10, bom de bola, lançador, mas tem que dar liberdade pro Juninho aparecer na área e chutar pra fora.
É por isso que eu acho que a gente precisa de dois meio-campos, porque eu acho que o Alê não dá conta. Então, um pro lugar do Alê e um pro lugar do Juninho. Mas se eu for trazer só um, que traga um bom pra chegar mais à frente que o Juninho e deixar o Alê titular. Mas assim, vamos ver o que vai ser, né? Mas só para responder o José Alza Aguiar, né? Eu acho que o América, para esse ano, podia tentar fazer algo parecido que o Atlético Goianiense fez, né? Que é um elenco barato, dentro da realidade do orçamento do clube, explorando ali alguns jogadores que destacaram na Série B, que eles levaram o Chico, né? Muitas vezes especularam, muita gente queria ver no América, levaram para lá. Conseguiram alguns empréstimos interessantes, o lateral direito deles, que veio de empréstimo do Inter, né? O Dudu. Então acho que a gente podia fazer um elenco assim, um elenco barato, com algumas apostas, alguns jogadores ali com alguma certa rodagem, alguma experiência, e que dê para manter, né, dentro do orçamento. Eu acho que é uma ideia interessante.
Mas você quer ver conta de padaria. Se mantidas os orçamentos que a gente espera aí, o orçamento na casa de 65, com boa vontade, 70 milhões, isso quer dizer que na prática a gente vai ter que ter uma folha de 4 milhões por mês. É uma folha apertada, cara. É, mais ou menos. Eu tô fazendo aqui, né? Tô pegando o valor que seria de futebol dividindo por 12, a grosso modo.
É, eu digo mais ou menos também porque eu, na entrevista que o Salão deu pro Super Esportes, ele explicou essa conta dos 70 milhões.
Seria,
ele já conta que o América não cai, né? Porque isso, contando com a premiação do 16º. Ou seja, você faz uma gracinha dessa aqui. Assim, cara, um futebol, como qualquer negócio, é risco, né? Então, você acaba tendo que correr algum risco, não tem como. Mas você faz essa conta de orçamento e o time cai, a gente já entra no outro ano com, se não me engano, 16 milhões, que é a premiação, né? A gente já entra com um déficit de 16 milhões para a Série B.
Mas uma mudança que o Salão conseguiu foi justamente essa. Porque antigamente,
Só tem até o 16º premiação.
Não, eles mudaram a partir desse ano agora. Não, que agora o Salão explicou justamente isso, que eles fizeram a pressão para que o 17º ao 20º tenha uma premiação também, justamente para não complicar, porque senão a diferença do 16º para o 17º, o 17º ser zero, isso complica qualquer orçamento também, entendeu? Mas aí, mesmo assim, a conta considerada é que isso aí vai funcionar, entendeu? Que mesmo que a gente caia, tem alguma diferença.
Mas, ô Jaró, até o 16º recebe 11 milhões, o 17º não recebe nada. Eles queriam fazer essa mudança, mas o Salão não conseguiu.
Na entrevista que eu vi, ele falou que sim, que ia conseguir isso para 2021.
É, bom, talvez estejam contando de alguma forma, mas assim, porque eles querem que tenha essa mudança, mas ele na entrevista, dessa entrevista mesmo do Super Esportes, ele mencionou que não é certo. É uma premiação que você, se você ficar em
10,
se você cair, você não recebe.
Sim, com certeza.
Aqui, deixa eu falar um negócio sobre meia, porque a gente falou sobre meia aí, falando de Juninho, falando de Alê, falando de contratação, falando de Zé Ricardo. O que me assusta, e aí eu vou voltar naquilo que o Thales falou e falou bem, da gratidão e tal, a gente renovou com Toscano e Giovani, a gente nem fala nesses caras. Para mim, o Giovani, gente, sério mesmo, ele é abaixo da crítica para se disputar uma Série A. Eu sei que ele fez algumas partidas aí razoáveis esse ano, mas o Giovani não tem drible, o Giovani não tem velocidade, o Giovani não tem grande capacidade de finalização, o Giovani não tem arranque, o Giovani não tem um contra ninguém. Então, o que esse cara faz num grupo para uma Série A? Normalmente a gente cai nesse erro. O jogador que é razoávelzinho numa Série B, a gente acha que ele vai dar conta numa Série A, até a gente começar a Série A e ver que o buraco é muito mais embaixo, e aí já é tarde. Aí esse cara já tá no elenco, aí esse cara fica a temporada inteira aí sem ser útil pra gente. Então, só para citar um exemplo aí de renovações, a gente está citando que a gente está bem nas dispensas, mas para mim nem tanto. Os que a gente dispensou tá certo, tinha que ter dispensado mesmo, mas tem mais gente aí que não merecia compor um elenco para uma Série A.
Eu chutaria que o Giovani, na verdade, eu acho que foi daquelas coisas do contrato de longo prazo que o Brax fez, né? Porque a gente assinou
ele com ele... Ele tinha contrato só até o final do ano.
Então, renovaram com ele também. Então aí é que não mora besteira, né? Mas o gol foi com o Toscano. Mas só um detalhe interessante, até ele tem mais desarme que o Juninho, tá? Ele tem um desarme pro jogo, o Giovani, em média.
O Juninho não marca ninguém. O Juninho não marca. Ele cerca, como ele corre muito, ele aparece no campo inteiro. Então você fica com aquela sensação dele ser um jogador útil. Mas que combate mesmo é zero, é nulo.
Eu até acho que ele foi mais útil.
O Giovani, no final de 2019, assinou até o final de 2021. Então ele já tinha um contrato mesmo.
Mas ele é novo. E assim, a julgar que ele mudou muito, ele era horroroso. No primeiro ano, na primeira passagem dele, horroroso, era aquele jogador que a gente não queria nem ver entrando, estilo Felipe Augusto. Esse ano, ele foi ok, ele foi razoável. Não, foi
não, senhor, ele fez até falta.
Mas ele é mais...
O primeiro ano dele foi 2018?
Ele chegou com o Tigrão lá 19. No finalzinho. 19. E ele foi 19. Muito mal. Aí ele chegou até o final do empréstimo, ele já tinha contrato com São Paulo, teve assinado de empréstimo no final do contrato dele, mais ou menos igual foi o Léo Passa, que era curto, final de 2019, ele ficou sem contrato e contrataram ele. E aí o contrato foi até 2021. Aí ele melhorou esse ano. Então se ele melhorar um pouquinho, até vai. Mas assim...
Se ele melhorar um pouquinho, mesmo assim ele vai ser horrível, porque o nível do campeonato é muito diferente da Série B. O problema é esse. Se ele melhorar um pouquinho, ele vai ser horroroso na Série A. Porque ele não consegue ser destaque na Série B.
Mas ele jogou melhor do que o Alê na reta final, né? Esse é um ponto, né, também. O Alê também tá mancado, né?
Eu concordo.
Então, é difícil. E algumas peças, eu acho que, tipo assim, se para ser um reserva que vai entrar eventualmente, a gente não tem ilusão de que nossas reservas vão dar conta e vão ser jogadores de nível de Série A muito bons. Eles vão ser uns reservas que vão entrar ali é torcer para não comprometer, igual, por exemplo, o Giovani não comprometeu nos jogos que fez até de Copa do Brasil, quando ele entrou. Então, assim, é torcer para ser um cara desse, um cara limitado, que vai entrar ali e que não comprometa no longo prazo. E aí, quando for firmando a Série A e o orçamento for aumentando, você vai trocando essas peças que não são tão boas por umas um pouco melhores, né? Mas eu acho que, tipo assim, ele ter ficado faz mais sentido do que o Toscano ter sido renovado. E assim, ou do que às vezes a renovação do Alê, né? Manter o Alê também por mais tempo, que eu acho que o Alê é até mais caro que ele, corre esse risco, né? Que é um problema, que eu até acho que o salário deve ser muito baixo, né? Porque ele veio pra cá sem muita perspectiva, tinha jogado a última divisão de Portugal, assim, o São Paulo não quis mais, ele veio jogar de base de São Paulo, então acho que o salário dele deve ser muito baixo, e acho que por isso, como nossa folha vai ter que ser baixa, é até ok. Já o Toscano não acho que seja um salário tão baixo assim, e que acho que vai ter menos utilidade ainda, né?
Fato. Bom, então, vamos fechar por hoje? Vamos fazer os esportes especializados? Senão a gente vai ficar aqui falando, semana que vem a gente já tem futebol, a gente já começa a voltar ao padrão do programa, né? Lucas, está preparado a sua pauta aí?
Pauta é curtinha, né? Mas está preparado.
Otário, você não vai reclamar hoje do slogan, não? Da nossa vinheta, não?
Ah, lá, cara, ficou esperto.
Ele tá safo. Ele tá safo, cara. Que paia, velho. Que paia.
Esportes especializados por Lucas.
Que merda. Eu acho que o problema dos esportes especializados como um quadro aqui do Decadência é que a gente estamos nos mostrando um belo do pé frio, né? Porque
nós é muito gente.
Ou eu sou o Alisson do América Vôlei. Porque o time estava na sequência boa aí, chegamos à quinta colocação na Superliga Masculina de Vôlei, porém, na última partida, só porque a gente anunciou que a gente voltaria a fazer programa nessa semana, o América perdeu ontem para o APAN Blumenau por 3-7-2, perdeu ali no tie-break, foi um jogo equilibrado, mas porém, com derrota, né? Mas, de qualquer modo, a América está bem, né? Provavelmente vamos avançar para... Provavelmente não, certamente vamos avançar para a segunda fase. A gente já está faltando só mais dois, três jogos para a gente acabar a primeira fase. A gente está em quinto lugar ali, mas bem confortável. Então, vai avançar para a segunda fase. Então, um projeto bem melhor do que foi na última temporada, que a gente foi um saco de pancada e só não caiu porque não tinha... faltou time para disputar a primeira divisão. Aproveitar os que tinha como jogar.
Só não caiu porque tinha time que não caiu e se desfez, né? Então aí sobrou vaga.
Tinha time que não quis participar e sobrou para o Flamengo continuar. Os dos demais esportes continuam sem data para retornar. O que me causa mais estranheza é o futsal, porque teve a primeira fase do Metropolitano no final do ano passado. A gente já está no final de fevereiro, entrando em março, e ainda não tem calendário para a segunda fase. Então foi uma coisa muito esquisita esse campeonato de futsal. A América até tinha anunciado ali alguns nomes de mídia, né? Youtubers e tal, tem alguns times fazendo isso. Chegaram e foram embora sem jogar, porque não teve calendário, não teve jogo. Então, assim que tivermos mais notícias do futsal, a gente informa por aqui também.
Bacana demais, pessoal. Então é isso. Jogamos no sábado contra o Boa Esporte. Vamos acompanhar aí esse time reserva do América, né? Formado principalmente pela base. Eu tô com fé, vai dar certo. Vamos ter um jogo bom. E quem sabe ver esse pessoal aparecer aí.
3-1 para nós.
Ah, só um detalhe sobre. Só que eu esqueci de falar, mas que tem a ver com o que o Jari falou sobre o Jori. O Jori não tava nesse grupo que começaria o campeonato. Ele pediu para não ter férias, para poder treinar, para entrar nesse grupo que faz os três primeiros jogos. Então, não sei se foi o Jair, foi o Alisson que falou que ele tem fama de ser bom moço,
trabalhador
e tal. Ele deve ter visto, caramba, tem o Ayrton aí, tem o Cavicchioli, eu não vou jogar de jeito nenhum, qualquer hora eles vão correr comigo. Ele terminou a Série B no ano passado no grupo principal, não foi dispensado antes. Só que ele falou assim, não quero ter férias não, deixa eu adiantar aí, porque daí eu jogo três jogos aqui e quem sabe continua comigo.
Aí rouba a vaga do Léo Lang, né?
Isso que eu ia falar, quem deve ter ficado puto foi o Léo Lang, que falou, finalmente eu vou jogar, provavelmente vai ser banco aí.
Até desse medo dele de perder essa vaga de terceiro goleiro, né? Porque ele falou assim, porra, imagina se o Léo Lang entra no Mineiro ali, o time vai ser mais atacado, né? Ele faz umas putas partidas ali no começo, fudeu, né? Que tipo assim, até a vaga... A gente não tem tanta confiança no Ayrton, né? Até essa vaga de segundo goleiro aí pode ser que caia no colo do Léo Lang, né?
Então... ainda mais que o Alencar já falou que o Salão falou que vão buscar um goleiro, então...
Isso aí. E lembrando, amanhã teremos eleições, né? Chapa única, já falamos isso aqui no programa, né? Todos os conselhos aí serão eleitos. O Adolfo está perguntando se vai ter bala e colatina da temporada. Vamos fazer isso aí no primeiro programa da semana que vem?
Podemos, né?
Podemos
mandar no Twitter durante a semana.
Isso, boa. Que a gente faz a votação.
Só uma notícia, né? No final da temporada, o Alisson finalmente deu um abraço no Felipe Augusto e viu o que aconteceu com ele, né,
tadinho? Mas foi um abraço bem dado, mas foi assim, um beijo na bochecha do Felipe Augusto.
Mentira, isso aí. A gente mandou o Felipe Augusto tanto pra merda que uma hora ele foi.
O abraço do Alisson não só deixa você sem emprego, como deixa você sem salário, né?
Pesado esse aí, viu? E eu descobri que América e Cruzeiro vai ser no dia do meu aniversário. Vou ganhar a vitória de presente. Já tô sentindo isso aí. Mas é isso aí então, moçada. Boa semana a todos. Semana que vem, mesmo horário, estaremos aqui para comentar essa vitória do América aí, viu? Abraço a todo mundo. Até mais.
Falou.
Falou.
Valeu.